Bom, gente, mas temos também um assunto para lá de relevante para tratar aqui na nossa próxima entrevista. Eu já peço desculpas à nossa próxima entrevistada pela demora de chamá-la para conversar com a gente. E cumprimento com muita alegria a economista e professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, USP, professora Leda Paulani. Professora Leda Paulani, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham.
Quero agradecer demais a sua presença e sua paciência, professora, em nos aguardar aqui para fazer esse papo a respeito de um tema para lá de fundamental, como eu disse aqui na nossa abertura, que é a economia, porque a economia aqui no nosso país está sempre no topo das discussões, ainda mais em um ano, professor, onde há um desafio a mais proposto pelo governo federal, essa meta de déficit fiscal zero a ser alcançada. Mas parece que os indicadores nesse início de 2024 têm sido favoráveis para a gestão Lula, professora. A arrecadação recorde nos 2 primeiros meses do ano e a perspectiva de que essa tônica se mantenha até dezembro. Além disso, o Banco Central manteve aquela trajetória de queda da taxa básica de juros de 0,5 ponto percentual a cada reunião do Copom, algo que era defendido pela gestão Lula. Acho que queria uma ampliação aí dessa redução da taxa de juros, mas pelo menos a gente manteve essa trajetória de queda de 0,5 ponto percentual. Professora, a senhora tem avaliado com otimismo esse início de 2024 na economia no nosso país? O ministro Fernando Haddad tem motivos para comemorar na sua avaliação?
Eu acho que, enfim, está dentro do esperado, né? Eu acho que as previsões que se construíram logo depois da vitória do presidente Lula na eleição de 2022 eram muito sombrias, né? Assim, então, o crescimento do PIB ia ser 0,8%, acabou sendo 2,9%, quer dizer, um erro cavalar, né? E essas previsões e expectativas vinham dos mercados, que em princípio são os oráculos aí que todos olham, ah, o que que o mercado está pensando, que, né? Então parece que eles têm uma bula papal, assim, né? Uma coisa que é líquido e certo que o que eles vão falar vai acontecer. E aconteceu tudo errado que eles falaram, né? Para melhor, né? Para muito melhor, porque o desemprego foi recorde em termos de redução, né? Quer dizer, foi menor desemprego desde 2014, né? Aumento da renda média do trabalho, né? E o próprio, claro, o próprio crescimento do PIB, tudo isso, enfim, criou um cenário muito diferente do que aquelas previsões sombrias faziam crer, né? Esse começo de 24, eu acho que vai um pouco nesse ritmo, né? É claro que se espera para esse ano talvez um crescimento um pouco menor, né? Por algumas razões, porque na realidade a gente, com esse crescimento do ano passado, a gente atingiu, digamos, um nível elevado, né? Inclusive um nível de renda média elevado, isso que continua crescendo, né? A gente sabe que nesse trimestre aí foi anunciado ontem ou anteontem, não me recordo, os dados da PNAD contínua, né? Em que o desemprego no trimestre encerrado em fevereiro teve uma pequena elevação em relação ao desemprego do trimestre encerrado em novembro. Só que isso, primeiro, é um efeito sazonal, é normal, né? Sazonalmente, nesse trimestre, há sempre uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, mas o detalhe é, os empregos com carteira assinada cresceram, né? E a renda média continuou a crescer, né? Mas eu estava dizendo, então, a perspectiva para o PIB este ano é um pouco menor, né? Porque no que diz respeito aos impulsos que vêm do consumo, né, por conta justamente da retomada do Bolsa Família, do aumento do salário mínimo e tudo mais, eles atingiram um nível bem elevado o ano passado, né? E esse ano, enfim, não vai baixar, mas seguramente não vai crescer no mesmo ritmo, né? Então isso deve dar um impacto aí, no crescimento do PIB. Mesmo assim, acho que considerando as condições em que a economia estava, né, você conseguir manter alguma coisa aí em torno de 2,5%, com esse nível de taxa de juros ainda tão elevado, apesar das quedas, né, acho que é uma vitória assim que o ministro Haddad pode comemorar, sim.
Sem dúvida. Inclusive, a gente ia tratar justamente algo que a senhora já adiantou aqui para a gente falar um pouco sobre esses dados do desemprego no nosso país. Foram divulgados no final da semana passada, na verdade, na última quinta-feira, se não estou enganado, pelo IBGE, né, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua trazendo aí esse dado do desemprego, que teve uma leve alta aí nesse trimestre, último trimestre encerrado em fevereiro, trimestre imóvel, né? Porque eles são acompanhados a cada 3 meses, mas mensalmente, enfim.
Mensalmente, é.
Exato. De toda forma, a gente teve uma pequena queda de 0,3 ponto percentual e que a senhora avalia como algo natural diante desse período de fim de ano, onde a gente tem um número maior de contratações, essas contratações são desfeitas, né? Esses contratos no início do ano, enfim, isso é algo natural e isso, de alguma forma, então, não deve preocupar o governo do presidente Lula. Agora, por outro lado, professora, no dia de ontem, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele deixou alguns trechos daquela medida provisória, na verdade, do governo federal, perderem a validade. A gente sabe que o governo está nessa busca aí por mais recursos no orçamento, justamente para fazer funcionar esse arcabouço fiscal, enfim. Como consequência dessa iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, foi retomada a desoneração da folha de pagamentos dos municípios, que têm até 156.200 habitantes. Um dos trechos, que era defendido pelo Ministério da Fazenda, inclusive, previa que prefeituras teriam que pagar uma alíquota de 20% sobre a folha de pagamento dos servidores, um percentual acima dos atuais 8% previstos por lei. Fernando Haddad contava com essa arrecadação, professora, que ficaria aí na casa dos 10 bilhões de reais para a União. Era justo, professora, na sua avaliação, que esses municípios, teoricamente ou tecnicamente mais pobres, fossem reonerados pela União, considerando que temos aí um pacto federativo que é bastante desigual para estados e municípios? Essa busca incessante por recursos do governo federal, professora, para cumprir essa meta de déficit zero, pode se tornar um problema para os entes federados?
Então, olha, acho que primeiro é preciso esclarecer o seguinte, né? Eu acho que não se trata de uma busca incessante de recursos para cumprir a meta fiscal. Eu acho que não é esse o móvel. O móvel é que, se você pegar a receita corrente, a receita que fica para o governo federal, ou receita corrente líquida arrecadada pelo governo federal, com proporção do PIB, né? Se você pegar o que é hoje esse valor, não me lembro agora exatamente os dados, eu vinha estudando isso por conta de um artigo, mas é alguma coisa da seguinte ordem: era em torno de 19 a 19,5% do PIB, que é a receita que fica para o governo federal, né? E isso caiu para 17,5%. Quer dizer, em 10 anos, de 2014 para cá, sumiu 2% do PIB de receita do governo. A razão disso é isso que o ministro tem chamado de jabutis, né? É uma série de... expedientes tributários fiscais, né, que vão comendo a receita do Estado, né? Então, um benefício aqui, outro acolá, etc, etc. Isso tudo foi puxado, infelizmente, por uma decisão equivocada da presidenta Dilma lá atrás, para enfrentar os desdobramentos da crise internacional no Brasil, né, que foi o de desonerar a folha de pagamento, que é a pior forma de incentivo possível, porque isso não só não dá nenhuma garantia de que esse alívio se tornará investimento, que era como ela previa, como você acaba afetando as fontes principais de remuneração da previdência, da saúde, etc., chamada Seguridade Social, né? Mas, de toda maneira, então, se criou esse ambiente e, de lá para cá, né, com tudo que aconteceu também politicamente no país, esses lobbies, esses grupos ganharam muita força. Não é o caso das prefeituras, isso aí as pequenas prefeituras, tal, isso aí era parte, né, de um pacote maior de medidas que foi enviado ao governo nessa MP, acho que é a 1202, né? Então, quer dizer, Você teve um conjunto de iniciativas chanceladas pelos governos de plantão, chanceladas pelo Congresso, que foram comendo espaço de atuação do poder público no Brasil, né? Então, isso que eu acho que o ministro tá atrás, né? De reconstituir, de reorganizar, porque não se pode querer um Estado que tenha condições efetivamente de influenciar os rumos da economia, sobretudo em períodos de crise, em que ele faz muita diferença para o andamento da economia, se o Estado não tem recursos, enfim, se os recursos são retirados paulatinamente dele, né? Então, muitas dessas medidas, tem uma série de medidas, ó, dá para elencar, né, dezenas de medidas que esse governo está tomando, é claro que tudo isso passa pelo Congresso, né, para recuperar as finanças, né, as finanças do Estado. E é óbvio, então, eu acho que nessa medida, pensando dessa forma, até o déficit zero, né, a meta do déficit zero é uma arma, digamos, do governo para pressionar o Congresso reverter essas medidas, né? a mudar determinadas legislações. Então, só para você ter uma ideia, isso aí foi dito a mim pelo próprio ministro Haddad. Você sabe que no Brasil, se for descoberta uma fraude de imposto de renda, por exemplo, né? Uma empresa comete uma fraude, fraude mesmo, burla, né? Ela fez lá uma artimanha para evitar pagar imposto. Uhum. Se ela for descoberta, né, ela pode fazer um acordo com a Receita e pagar isso parceladamente. Isso não é judicializado, não é crime, nunca é judicializado. E muitas vezes o que acontece? Ela é descoberta, ela faz esse acordo, né, parcela lá em não sei quantas vezes, depois não paga, parcela de novo, fecha o CNPJ para abrir outro, enfim, faz uma grande movimentação e acaba não pagando. E isso não é crime. O Ministério da Fazenda tentou fazer passar no Congresso uma lei que tornasse isso crime. Não é, veja, não é inadimplência. Não é alguém que precisava pagar o imposto de renda, você, pessoa física. Olha, estou devendo 10 mil para o imposto de renda, não tem dinheiro, né? Aí você vai lá, receita, parcela, não sei o quê, para você pagar. Isso é inadimplência. Estou falando de fraude, estou falando de crime, de burla, de evasão de recursos que deveriam ser pagos ao Estado, né? Que dá cadeia em outros países, né? Na França dá cadeia, por exemplo. A gente sabe lá que o Gérard Depardieu, um grande ator de quem eu gosto muito, inclusive, mas fugiu da França por causa desse problema, né? Nos Estados Unidos dá cadeia. No Brasil, não. Pois sabe o que aconteceu? Os vários grupos do Congresso bloquearam o projeto de criminalização do imposto da fraude, da evasão do imposto de renda. Então, bloquearam. Não, o projeto não foi nem para as comissões que deveriam ter ido. Quer dizer, é de uma disfarçatez que tem a nossa elite aqui no Brasil, que é inacreditável. Então, eu acho que menos do que a questão da meta zero, como eu disse, quer dizer, pensando desse ponto de vista, a meta zero é porque, assim, eu sempre digo, olha, tem dois duas grandes instituições que são responsáveis por dilapidar os recursos públicos do Brasil. A primeira é o Banco Central, evidentemente, né? Porque o que se paga de juros, que nunca ninguém põe na conta, porque não entra no tal do resultado primário, né? É o que se paga de juros nesse Brasil, que alimentando o rentismo e a riqueza financeira já constituída, que não produz emprego novo, que não produz oportunidade nova nem nada, é um absurdo, né? Nós sempre somos campeões de taxa de juros e isso, enfim, é responsável por muito da destruição da nossa indústria, etc. É o primeiro órgão que mais gasta dinheiro público, que é mais irresponsável com o dinheiro público no Brasil, o Banco Central. O segundo órgão é o Congresso. É o Congresso, por conta disso tudo. Veja, a própria, aquela famosa PEC da transição, né? Que foi aprovada assim que o presidente Lula foi dado como eleito, então teve aquela negociação no Congresso, porque existia o teto de gastos, ainda agora não existe mais, né? Foi substituído pelo arcabouço, mas é para conseguir, então, os recursos para viabilizar o governo Lula no primeiro ano, que seria inviabilizado, né? É, qual foi o preço que o Congresso deu? Aumentou de 1,2% para 2% da receita corrente líquida os recursos para emendas, né? Então, o Congresso, através de iniciativas como essa, através do acobertamento dos lobbies e dos interesses constituídos que lutam por privilégios, por benesses, enfim, incentivos fiscais de todo tipo, acaba gerando essa situação, né? Então, claro, a gente pode julgar, digamos, sobre um critério, digamos, mais isolado do resto, a questão dos pequenos municípios. Ah, talvez seja muito, devia ser menos, tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar essas questões num conjunto, né? No que elas significam e no que elas têm significado para o Brasil nos últimos 10 anos.
É só eu trouxe aí retratos dos privilégios que a turma do andar de cima tem há décadas no nosso país. Uhum. Essa, eu diria séculos, né? Mas, enfim, de toda forma, eu tenho defendido aqui no programa, professora, já há bastante tempo, que isso, além de ser, enfim, colocado, precisa ser denunciado pelo próprio presidente da República. O presidente Lula, ele precisa fazer um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, no sentido de denunciar esses privilégios que estão colocados para a turma do andar de cima. A gente não pode continuar convivendo com isso e considerando isso normal, esse ataque aos cofres públicos que é dado aí pela alta burguesia aqui no nosso país. O presidente não tem utilizado, professora, os artifícios, os instrumentos que ele tem para fazer esse diálogo com a classe trabalhadora. O Lula podia realizar semanalmente, fazer diálogo, fazer uma rede nacional de rádio e TV, conversando com o povo brasileiro semanalmente, fazendo esse tipo de denúncia, conversando, estabelecendo um diálogo mais próximo. É um dos instrumentos que o presidente da República tem à mão para justamente conseguir dialogar, enfim, trazer as notícias aí a respeito do que a gestão dele vem fazendo. Eu acho que essa denúncia precisaria ser colocada de maneira mais firme pelo governo federal, mas o presidente Lula está nessa tática aí de conciliação, algo que ele vem adotando já desde os seus dois primeiros mandatos. Eu acho isso muito perigoso. A gente precisa, de uma vez por todas, partir para o enfrentamento e trazer a classe trabalhadora para esse diálogo, para esse debate. É fundamental que a gente faça essa denúncia, estabelecendo aí, mostrando, acima de tudo, os privilégios que estão colocados para esse pessoal. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, professora, eu queria ainda continuar falando a respeito dessa questão do torniquete que é colocado em relação aos recursos públicos para dar conta, especialmente do novo arcabouço fiscal, porque o governo anunciou na semana passada um bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento de alguns ministérios. O das cidades e o dos transportes foram as pastas mais atingidas. De acordo com o Ministério do Planejamento, esse bloqueio foi realizado em despesas discricionárias gerais destinadas, aquelas destinadas ao novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Saúde e educação ficaram fora desse bloqueio anunciado. Além disso, caso haja, evidentemente, uma ampliação na arrecadação da União ao longo dos próximos meses, esses recursos podem ser desbloqueados para a utilização das pastas. Bloqueio de recursos de orçamento nunca é uma boa notícia, né, professora? Agora, esse era um remédio inevitável na sua avaliação?
Bom, eu fui secretária de planejamento, então sei como é que essas coisas funcionam tecnicamente, né? Eu fui secretária de planejamento aqui da Prefeitura de São Paulo, justamente quando o prefeito era o nosso atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, veja, primeiro é o seguinte. O orçamento, ele é uma previsão, né? Ele é uma previsão tanto de despesas quanto de receitas. Portanto, a quem cabe, né, o poder de liberar os recursos que estão no orçamento? Ao planejamento. O planejamento enfim, tem essa função, né? De ir, digamos, aos poucos liberando os recursos. E por que aos poucos? Porque os recursos chegam aos poucos também, né? Então, você contingenciar verbas, né, que estão previstas no orçamento logo no início de uma gestão, por exemplo, é absolutamente normal, né? Você precisa desses contingenciamentos para ir dosando, para ir, digamos, garantindo, né, que as coisas vão andando em paralelo, tanto a despesa quanto a receita, né? Agora, sim, quer dizer, você bloquear recursos, sobretudo recursos de investimento, é ruim, é sempre ruim, né? Mas, enfim, eu acho que tá dentro dessa questão técnica, né, de que você tem que ir controlando, né, a gente, por exemplo, na prefeitura, fazia reuniões a cada 15 dias para ir monitorando esse, pasta por pasta, então, despesa por despesa, para ir monitorando essa liberação de recursos, né. Agora, óbvio que a meta zero, ela coloca uma pressão, evidente, né, isso não tem dúvida. Se a meta fosse um pouco mais larga, né, talvez essa pressão fosse menor, talvez esse bloqueio não tivesse que existir, ou talvez ele fosse de menor dimensão, né, alguma coisa nesse sentido, né. Agora, é isso, né, eu acho que é todo um quadro que tem que ser avaliado em conjunto, né, Anderson?
Sem dúvida alguma, é preciso avaliar todos esses dados em conjunto, como a senhora muito bem traz para a gente. Professora, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho uma boa notícia, e mais uma boa notícia aí que surgiu, que veio da economia, né? Diante de tantos problemas que estão colocados, enfim, tantas disputas. Na semana passada, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que, segundo a estimativa, a carga tributária, ou seja, a proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país, somou 32,44% do Produto Interno Bruto no ano de 2023. No último ano, a arrecadação da União, dos Estados e dos municípios somou 3,52 trilhões de reais, enquanto o PIB, em valores correntes, totalizou 10,85 trilhões. Isso representa uma queda de 0,64 ponto percentual do PIB em relação ao valor registrado em 2022, que foi de 33,07% do PIB. Aliás, esse foi o menor nível da carga tributária desde o ano de 2020. Professora, até que ponto esse indicador da carga tributária pode ser considerado um avanço? Dá para dizer que, na prática, os brasileiros pagaram menos impostos no ano passado?
Não, acho que não. Bom, primeiro eu acho que é preciso fazer uma distinção. Eu estou aqui sempre, né, vício de professora, né? Diz que o uso do cachimbo entorta a boca, né? No meu caso, eu não sou capaz de começar uma discussão sem explicar o que vem antes, porque senão as pessoas não conseguem raciocinar adequadamente, né? Então, quando se discute essa coisa de carga tributária, sempre se fala assim, o Brasil tem uma carga tributária enorme, né, e tal, comparável a de países desenvolvidos. Não é verdade, tem países desenvolvidos que têm carga tributária muito maior, 40%, 50%, muito maior, né? Não é verdade que a nossa carga tributária seja idêntica de países desenvolvidos, porque sempre esse discurso liberal é sempre assim, a carga tributária é igual, mas os serviços são ruins e não funcionam e etc. Sempre aquela discussão, né? Mas, bem, uma coisa que é preciso separar, né, discriminar corretamente, é a carga tributária bruta e a carga tributária líquida, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, carga tributária é o recurso que o governo arrecada em todos os níveis, né, porque tem tributo federal, municipal, estadual, etc., em todos os níveis, e que ele devolve, em princípio, à população, sob a forma de serviços, investimentos públicos, educação, saúde, etc., etc., né? Só que tem o seguinte, uma parte disso que ele arrecada, ele devolve em cash. Em cash quer dizer, ele toma da sociedade como um todo e devolve para alguns. Isso se chama transferências, né? Transferência. O Bolsa Família é uma transferência, certo? É um recurso em grana, né? Falando aqui numa gíria, em grana, que o governo vai distribuir para as famílias mais pobres. Mas tem uma grana altíssima que ele distribui para as famílias mais ricas, que é o dinheiro dos juros, né? Então, o que o governo, se você tirar da carga tributária bruta, o que o governo devolve em cash para a sociedade, seja em previdência, que também é devolução em cash, né? Então, seja em previdência, seja em programas de renda compensatória como Bolsa Família, seja em pagamento de juros, a carga tributária, ou seja, aquilo que de fato fica para o governo, para que ele desenvolva suas funções, preste os serviços, etc., etc., é muitíssimo menor. precisaria fazer a conta agora, mas é alguma coisa assim, tipo, dos 30 sobra 21, 22, alguma coisa dessa ordem. Se não for mais, agora caiu um pouco porque os juros caíram, né? Mas se a gente for fazer uma média móvel de 12 meses, talvez dê por aí. Então, é uma fatia muito grande dos recursos. Você fala, ah, mas isso é previdência e Bolsa Família. Sim, mas é juro. Então, veja como é juro. Então, a parcela maior disso tudo aí é juro. Não é maior, ela equivale praticamente. A previdência é um pouquinho maior. Se juntar com Bolsa Família, dá um pouco mais, né? Mas veja, é metade desse um terço da carga tributária que não fica com o governo e que vai privilegiar meia dúzia de famílias, ou poucas famílias, né? E a outra metade vai pagar os milhões da Previdência, os milhões do Bolsa Família, de unidades familiares do Bolsa Família, né? Então, a carga tributária, quer dizer, a discussão sobre carga tributária, ela tem que primeiro levar isso em conta. A primeira coisa tem que ser, essa discriminação tem que ser feita, carga tributária bruta e carga tributária líquida. Por que que isso pode não fazer tanta diferença em outros países? Por causa dos sistemas de previdência, que são diferenciados em outros países, e porque nenhum país paga tanto juro quanto o nosso. Uhum. Né? Então, em alguns países, não faz tanta diferença essa distinção entre carga tributária bruta e líquida, mas para nós faz uma diferença brutal, né? Enorme, tá certo? Essa relação com o PIB também precisa entrar na conta, né? Então, quando quando tem uma queda ou uma elevação nesse tipo de indicador, é preciso ver o que está acontecendo com o PIB, né? Então, é evidente que essa queda na arrecadação tributária em proporção ao PIB também tem que ver com o crescimento do PIB o ano passado, né? Teve um crescimento do PIB de uma certa forma inesperado, ou enfim, que surpreendeu muita gente, né? E evidentemente você tem um tanto de carga tributária que foi dividido por um valor maior e, portanto, caiu a relação tributos-PIB, ou seja, caiu a carga tributária, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que você está pagando menos imposto, aí também menos em relação a quê? Aí tudo é relativo, né?
Tá certo. Professora Leda Paulani, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua aula que a senhora deu aqui para a gente no Faça Livre de hoje. É sempre uma alegria contar com as suas explicações aqui, com a sua análise a respeito do cenário da economia nacional. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima terça-feira para a senhora e um bom trabalho.
Tá, eu que agradeço o convite e um bom dia a todos que nos acompanham.
Obrigado, professora. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Leda Paulani, ela que é economista e também professora lá da... professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, falando um pouco aí sobre o cenário da economia, alguns dados que eu trouxe aqui para análise, enfim, números relacionados à economia nacional, enfim, aos juros aí do nosso país, do Banco Central. Ela trouxe aqui um diálogo com a gente a respeito da questão do arcabouço fiscal, dos desafios que estão colocados para o governo, questão dos dados de desemprego, tivemos uma leve alta aí ao longo do último trimestre imóvel, é sempre um papo aí relevante a gente saber um pouco sobre a economia nacional a partir desse diálogo aqui com a professora Leda Paulani.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.